Adão foi tentado no Jardim do Éden, na melhor das circunstâncias, cercado de tudo que era alimento, tudo que ele precisava, e caiu. Ele seguiu, né, a sua mulher, e os dois então caíram em pecado. Agora o Espírito Santo leva o Senhor Jesus para ser tentado. E Deus havia tentado também, ou permitido, né, provado, por assim dizer, o seu povo de Israel no deserto, quando eles foram libertos da terra do Egito. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, nós vemos que eles foram levados para o deserto, porém ali eles tentaram a Deus. Eles, na verdade, se rebelaram contra Deus. 1 Coríntios 10 fala, eles tinham alimento, eles tinham pão que caía do céu, eles tinham a água que saía da rocha. No versículo 7 de 1 Coríntios 10, versículo 6, e essas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. Ali estava um povo que Deus escolheu, que Deus libertou, que Deus também alimentou, que Deus saciou sua sede, e ainda assim eles caíram em todas essas provas. E agora o Senhor permite que o seu filho seja levado, Deus permite, na verdade o Espírito Santo leva o Senhor Jesus ao deserto. Ele ia ser tentado, mas esse tentado, é importante a gente entender que não era para ver se ele ia resistir. Ele precisava demonstrar quem ele era, eram suas credenciais ali viriam à tona. Aquele que era sem pecado era incapaz de pecar também, que a sua natureza era totalmente santa e perfeita. E assim ele é levado pelo diabo, mas não num jardim, e sim num deserto. Ele fica 40 dias e 40 noites em jejum, e aí ele tem fome. E quando ele tem fome, eis que surge Satanás. E Satanás, quando ele vem, ele faz a mesma estratégia que ele usou lá no Jardim do Éden. Quando no Jardim do Éden ele se apresenta a Eva, ele fala, foi assim que Deus disse? Não comerás de toda a árvore do jardim? Ele coloca em dúvida o que Deus disse. E Satanás aqui vai colocar em dúvida o que Deus disse, o que o Pai disse no versículo 17 do capítulo 3 de Mateus. Eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E agora Satanás chega-se a ele no versículo 3, no capítulo 4, e diz, se tu és o filho de Deus, Deus tinha acabado de falar que ele era o filho amado dele. Satanás vai colocar dúvida então. Se tu és, da mesma forma como ele colocou dúvida sobre a ordem que Deus havia dado lá no jardim. E assim vai ser sempre. Ele vai sempre colocar dúvida. E conosco também, ele vai sempre querer mostrar que Deus é infiel, que Deus é injusto, que Deus não está olhando para nós, que Deus se esqueceu da gente, que Deus não atendeu as nossas orações. Ele sempre vai querer colocar alguma dúvida para questionar a fidelidade de Deus. É o que ele faz aqui com o Senhor Jesus.
Interessante esse versículo 13 do capítulo 3. Fala de. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. E no primeiro versículo do nosso capítulo fala. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Senhor, quando ele, antes desse batismo e antes de ele receber o Espírito Santo pôde vir sobre esse homem sem haver necessidade de julgamento, ele veio em paz, por assim dizer, né? Não havia o que julgar em Cristo. Então ele recebeu ali o Espírito Santo, foi selado. Mais para frente ele fala: a este Deus selou com seu selo. E no versículo 13 que nós vemos, no capítulo 3, nós vemos que esse mesmo Jesus, ele veio da Galileia. Então até esse momento nós podemos dizer que ele andou, até esse momento do batismo, ele andou sobre si mesmo, ele mesmo andou aqui nesse mundo. Mas nunca ele deixou de ser o Filho de Deus. E mesmo nessa forma, né, humana que ele tomou nascendo da Virgem, ele andava aqui nessa terra na mesma perfeição, da mesma maneira como ele andaria depois, guiado pelo Espírito. Mas essa é uma das passagens, né, que nos mostra a divindade de Cristo, como ele, sendo Deus, descendo aqui nesse mundo em forma de homem, ele era perfeito em si mesmo. Era a oferta de manjares que tinha no Antigo Testamento, né, a vida dele era uma vida santa, sem pecado, sem capacidade para pecar, ele não podia pecar. Cristo não só não pecou, mas ele não podia pecar. Era a natureza divina nele, e ele como homem nunca fez algo que fosse diferente do que Deus mesmo pensava, do que Deus mesmo queria. Era a mesma vontade do Pai em tudo. Então, isso muda muito, né? Quando ele fala, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, daqui em diante ele vai ser guiado pelo Espírito. Ele vai em obediência, mas uma obediência que não tem rejeição àquele que o dirige. Ele era o mesmo pensamento, os mesmos desejos, só que em submissão. Assim foi no Getsêmani também. Não que ele quisesse escapar da morte no Getsêmani, mas ele queria receber o cálice, mas que fosse da mão do Pai. Nem isso ele queria fazer por si mesmo, ele queria que fosse a vontade do Pai. Então por isso ali no Getsêmani ele faz, né, esse diálogo, né, com o Pai, orando e esperando receber do Pai esse cálice, de fazer a vontade do Pai. E aqui então ele vai andar agora na direção do Espírito Santo, né, embora o seu desejo, os seus pensamentos exteriormente e interiormente eram perfeitamente os mesmos que do Espírito Santo e do Pai. Então, até esse momento ele veio por sua própria razão, né, por si mesmo, andando, fazendo tudo o que o Pai tinha desejo que ele fizesse, né, mas por si mesmo. E agora aqui nós vemos que ele vai então andar nessa direção do Espírito Santo, sem haver nenhuma controvérsia, sem haver nenhum pensamento que não fosse a vontade do Espírito Santo, a vontade do Pai. E nós vemos que mesmo no apóstolo Paulo, né, que nós temos assim, Cristo mostrado nele de uma forma ímpar, nós vemos que houve momentos em que o Espírito Santo teve que impedir a Paulo de fazer tal coisa, de ir a tal lugar. Em Atos nós estudamos isso. Mas como Cristo nunca houve, não poderia haver nada que fosse diferente do que era o pensamento e a direção do Espírito Santo. Mencionei a oferta de manjares, porque toda todo andar, toda a vida de Cristo aqui era para a glória do Pai. E isso subia com um cheiro suave. Essa oferta, ela não tinha sangue no Antigo Testamento, essa oferta de manjares, mas ela era oferecida sobre o altar, era queimada ali. Os sacerdotes também provavam dessa oferta, mas ela nos fala dessa perfeição da vida de Cristo. Cristo aqui, andando nesse mundo, com toda a perfeição, para o inteiro agrado do Pai. Aquilo subia como um aroma suave nas narinas de Deus. Deus aceitava aquilo, recebia aquilo com gozo de ver um homem andando aqui nesse mundo com tal capacidade de glorificar a Deus completamente. Sua vida aqui, o seu andar aqui, o seu pensamento, os seus atos, enfim, tudo o que ele era em si mesmo, era um cheiro, subia em cheiro agradável a Deus. Por isso que depois ele podia oferecer um sacrifício também pelo pecado, pela expiação do pecado, e ser inteiramente aceito diante de Deus, por causa de quem estava fazendo a oferta. Não era só a oferta, mas era quem estava fazendo. Essa pessoa sem mácula, sem contaminação alguma, podia oferecer um sacrifício de uma vez para sempre a Deus pelo pecado. E Deus aceitar isso e não ter necessidade de nunca mais ser repetido esse sacrifício. E uma vez aceito esse sacrifício, o crente também desfruta disso, porque ele descansa nesse sacrifício, nessa oferta pelo pecado, que foi feito por uma pessoa totalmente santa, sem mácula, uma pessoa que nunca desagradou a Deus em nada, como homem aqui nesse mundo, sendo ele mesmo Deus, vindo aqui a esse mundo, e como homem andar em tal perfeição, fazer as obras que fez e depois oferecer-se a si mesmo em sacrifício a Deus, em oferta e aroma suave. E Deus aceitar isso, e o crente está descansado também na mesma oferta que Deus mesmo ficou satisfeito.
Os últimos versículos do Evangelho de João, ele fala assim: há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Nos últimos versículos do Evangelho de João, ele fala assim: há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. João termina o Evangelho com isso. Ele está pensando também, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, nós vemos nos detalhes algumas coisas que não foram reveladas para nós, mas elas existiram. E quando Lucas, no Evangelho de Lucas, aborda a tentação do Senhor, vamos ler Lucas capítulo 4, versículo 2. No Evangelho de Lucas, eu não entendo muito bem isso, mas ele não obedece a ordem cronológica, como nós vemos em Mateus, mas ele obedece a ordem moral. Alguns costumam ensinar isso, e algumas vezes eu entendo, outras vezes não, mas então nós vamos ver, inclusive na tentação do Senhor, as duas últimas dessas três, as duas últimas, elas são invertidas. Mas o que eu estava pensando é o seguinte: no versículo, capítulo 4, versículo 2, fala: e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. O Senhor fez muitas coisas. Se fosse escrever tudo, como João fala, não ia caber em todos os livros do mundo. Mas aqui tem mais uma coisa, não propriamente do Senhor fazendo, mas nós não sabemos o que aconteceu aqui, porque ele foi tentado, Lucas está falando, ele foi tentado 40 dias pelo diabo. Voltando lá para Mateus, capítulo 4, versículo 2, ele fala, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Mostra que ele era filho de Deus, porque no versículos, dois versículos anteriores fala, nós vemos o Pai, né, falando, esse é meu filho amado. O filho de Deus teve fome. Uma vez uma pessoa num velório falou assim, ah, mas você pensou que não, na cruz o Senhor Jesus foi lá, mas nem sentiu dor, porque ele era Deus. Olha que erro. Esse para mim era Satanás falando. O Senhor sofreu, teve sede, cansado do caminho, nós vemos em João 4. E aqui nós estamos vendo ele com fome. Era errado ter fome? Não. Ele era perfeito, como o irmão mencionou. Um homem perfeito, pecado à parte, sem pecado, a palavra fala. Então ele teve fome. Ele era um homem, como oferta de manjares, né? Flor de farinha era o componente talvez mais importante da oferta. E a flor de farinha fala da perfeição, né? Perfeição da humanidade do Senhor. Ele podia ter fome. Agora, o que o tentador faz no versículo 3? Versículo 3, e chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o filho de Deus, manda. No Evangelho de Marcos, nós vemos que ele toma forma de servo. Como é que um que toma forma de servo, ou lugar de servo, vai mandar? Ele ia obedecer. Então ele cita esse versículo no capítulo versículo 4, ele porém respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos ler essa passagem ali em Deuteronômio, porque traz um componente interessante. 8:3, melhor ler 8:2 também, porque ele vai trazer isso em relação ao maná. O maná, num determinado momento, a palavra fala assim, que o maná era como a semente de coentro, era branco e o seu sabor como bolos de mel. Num determinado momento, no estado espiritual de Israel, eles não toleravam mais o maná, mas era por outro motivo. O maná era assim, tem esse sabor, né? Como bolos de mel. 8, Deuteronômio 8, 2. Então, Deuteronômio, eles estão de frente com a terra que eles iam entrar, que é a terra que Deus tinha prometido a eles. E Moisés está falando a lei. 8, 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então o Senhor tinha, voltando lá em Mateus, O senhor tinha fome? Tinha. Mas Deus, seu pai, tinha proposto isso. Primeiro que eles tinham que cumprir toda a justiça, nós já vimos a semana passada. E agora isso era o que Deus havia determinado. E algo que é interessante, que o maná era assim. Descia, e eles podiam colher um tanto. Não podia colher mais, senão bichava. Nós vemos no Êxodo. E no primeiro momento eles tentaram fazer isso, e criou bicho realmente, porque não acreditaram ainda. Então eles pegavam, tinham que pegar aquele tanto. Então Deus dava diariamente para eles aquele tanto que tinha sabor de mel, e Deus alimentava eles. Mas peraí, estamos aqui no deserto, não sei, 600 mil homens que saem à batalha com suas famílias e filhos, quer dizer, muito mais gente, e Deus tinha que prover diariamente. Deus tinha que prover diariamente. Sabe por quê? Porque senão eles morriam. Então, é muito interessante o Senhor relacionar isso, usar, falar assim para Satanás. Está, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito. Palavra que saiu da boca de Deus. Está escrito. E num certo sentido, também relacionando conosco, né? É claro, como o irmão mencionou, Satanás está sempre procurando fazer assim: ah, vai faltar. Vai faltar o quê? Vai faltar comida. Sabe por quê? Se acabar a água, nós morremos de fome. E Deus está dando. Quem está dando? Quem está dando o nosso alimento? Quem está dando nosso vestir? Nosso lugar para morar? Quem está dando? É Ele, né? Então, Satanás está querendo colocar isso aí. Mas o comer é tudo na nossa vida? Não. Toda palavra que sai da boca de Deus. Isso nós temos, interessante, fazendo uma aplicação, nós temos que colher cada manhã. Fazendo até uma aplicação. Ano passado a gente estava viajando, estava lá, não lembro onde, Elinor, John e eu. E de repente, conversando com a minha esposa, ela falou assim: é dia dos pais, né? Você ganhou um presente, Freta. Todo mundo sabe que não sou pai, né? E ela tinha comprado um presente que era uma máquina de fazer pão. Eu falei: puxa vida, comprou para ela mesmo, né? E daí, mas é tão interessante, porque a delícia de nós termos um pão fresco. Quando sai esse pão da máquina, lá já sai quentinho, aquele cheiro que enche a casa inteira, depois você passa a manteiga em cima, e aqui é a delícia de ter o pão fresco, quando é feito assim, recente. E quando isso, para alimentar os corpos, eu estou falando isso aí, eu gosto muito desse pão fresco. E esse alimento que vem do céu, ele também tem que ser fresco, tem que ser a cada manhã. E o alimento espiritual também, a palavra que vem da boca de Deus. Então Satanás está falando assim: pode faltar. Mas pode faltar na palavra de Deus para nós. A importância também desse colher, e a relação que o Senhor faz de comer com o maná que ele dava para esse povo, e humilhou esse povo, e ele dava para esse povo, ele provia para esse povo. Mas a importância não só da comida, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o Senhor usando: está escrito.
Em 1 Coríntios 15 fala do primeiro Adão e do último Adão. Primeiro Adão no paraíso, e o último Adão no deserto, sendo tentado. Esse contraste é interessante a gente fazer, porque era necessário Nós vemos que o Senhor é levado pelo Espírito, antes de começar seu ministério, ele é levado pelo Espírito a ser tentado pelo diabo, porque era necessário que esse homem perfeito fosse tentado nas mesmas coisas e revelado a todo mundo que ele não estava sujeito a essas concupiscências. Sabemos, em 1 João, fala as três coisas que no mundo traz a tentação. Em 1 João, capítulo 2, versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. No paraíso, Adão, ainda assim em seu estado de inocência, Satanás se apresenta e engana a Eva, apresentando para ela, ou dialogando com ela e colocando em dúvida o que Deus tinha feito e insinuando que Deus estava escondendo alguma coisa boa dela. E se nós lermos atentamente em Gênesis, as três coisas aparecem ali. Ela vendo que o fruto era bom para comer, que era agradável aos olhos e que lhe daria sabedoria ou inteligência, são as três coisas aí. Soberba, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E quando nós vemos o Senhor Jesus no deserto, não num paraíso, mas no deserto, não com a abundância que o homem, o primeiro Adão, tinha, porque de tudo ele podia comer. Só de um fruto que ele não podia. Ele não estava passando fome. Ele não estava em jejum 40 dias. O Senhor Jesus estava no deserto 40 dias sem comer, com fome, e Satanás então se apresenta a ele, oferecendo a ele, manda essas pedras se transformarem para que você coma. A concupiscência da carne, satisfazer a carne com a comida. O Senhor responde, está escrito. Segundo diálogo de Satanás com o Senhor, ele vem no nosso versículo 5, aliás. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito. Aí ele já usa o que o Senhor também tinha usado contra ele. Quando ele falou, manda transformar essa pedra, não, está escrito que nem só do pão. Satanás também usa a mesma coisa, também está escrito que dará ordem aos seus anjos e tal. O Senhor Jesus responde outra vez com a mesma palavra de Deus e na terceira vez ele então leva a um monte mais alto, né, e mostra tudo o que ele pode ver, fala, pode ser tudo seu. A soberba dos olhos, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne aqui e a soberba dele poder tentar a Deus e mostrar que ele era realmente o Filho de Deus. E ele não estava aqui para fazer isso. Ele estava aqui para fazer uma obra, obedecer a Deus. E isso ele fez. E então, Satanás não pôde tentar mais, porque ali não ia conseguir nada, porque nele não existia o pecado para fazer ele cair. Em Hebreus fala que em tudo foi tentado como nós, mas sem pecado. Não que ele foi tentado como nós somos tentados, porque nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. Ele não foi tentado por suas concupiscências. Ele foi tentado pelo próprio Satanás. E não cedeu a ele, porque ele tinha a palavra de Deus, que era o que ele estava para obedecer aqui na terra. E então logicamente, sai vitorioso disso, e agora ele está pronto para, como homem perfeito, que foi tentado nas mesmas coisas, pudesse então agora sofrer o juízo pelos pecados dos outros, no lugar dos outros. O perfeito Cordeiro de Deus podia tomar essa posição. E ele então, assim como o primeiro Adão, sendo tentado, foi expulso do paraíso, esse homem, santo, sendo tentado, agora vai ser rejeitado pelo mundo, e vai ser expulso pelo homem desse mundo, mas ele vai para os céus. Ressuscitado à direita agora, um homem está nos céus. Um homem que não peca, não podia pecar, porque não era da sua natureza, como era do homem, do primeiro Adão. Então isso é importante, esses contrastes que nós vemos, a pessoa do Senhor Jesus sendo tentada, não era para que fizesse ele cair em alguma coisa, mas era para revelar, esse ouro é puro mesmo, não é falso, vocês podem ver que passou pelo fogo. O primeiro Adão não passou na primeira prova, ele já entrou no diálogo e já achou que podia fazer tudo do jeito que queria. Outro contraste é o anjo, né? No primeiro Adão, um anjo o expulsa do paraíso e guarda o lugar para que ele não entre. E aqui o Senhor Jesus, após a tentação, um anjo o serve. Aquele anjo, no primeiro Adão, tinha uma espada flamejante que não permitia que ele voltasse ali. Esse aqui é um anjo servindo ao Senhor. Totalmente diferente esses dois Adãos, né? O primeiro falhou, o segundo vitorioso.